Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, deixa eu começar a entrevista com o deputado federal Carlos Vera, o nosso convidado de hoje. Deputado, não poderia ser diferente, justamente sobre a conversa que estava tendo aqui com Edmar Lira, sobre a atitude, não é, do deputado Daniel Silveira, lá do PSL do Rio de Janeiro, causando essa polêmica, e aí já gera conflito, não é, de juristas, pode, não pode, tem que ser a Câmara que decida, não é, enfim, gerando um momento a mais de cisão, de instabilidade, de confronto entre poderes, é algo complicado. Que avaliação o senhor tem, opinião sobre tudo isso, deputado?
Primeiro, Jota, o artigo 53 da Constituição, inciso segundo, é muito claro. O deputado Daniel Silveira foi preso em flagrante. O Supremo acertou na decisão. E a gente não pode confundir imunidade parlamentar com impunidade, de maneira alguma. Não é o primeiro caso. A gente não pode aceitar que seja disseminado o ódio, a intolerância da forma que é colocado, ou ataque aos poderes. É o mesmo deputado que pediu o retorno do AI-5, e o AI-5 fecha, inclusive, o Congresso, onde ele é parlamentar. Eu acredito e acho que a Câmara Federal tem que votar a manutenção da prisão dele e também a cassação do seu mandato. Chega, nós não podemos aceitar tanta intolerância, tanto ódio, tanta disseminação de ódio, de violência, como ele tem feito. É o mesmo que quebrou, inclusive, a placa de uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro, a Marielle Franco. Eu acho que a gente tem que dar um basta a tudo isso.
Edmar Lira.
Como é que o senhor avalia essas posições aí, meio que antidemocráticas, de defensores do bolsonarismo, como, por exemplo, aquela Sarah Winter, né, que naquele momento lá fez isso, aquela manifestação. Aí agora a gente tem esse posicionamento do próprio deputado Daniel Silveira. O senhor acha que esse caminho que está sendo trilhado pelos defensores do presidente Jair Bolsonaro pode culminar numa guerra civil, num problema, numa desobediência civil aqui no Brasil, se não tivermos aí um freio das instituições?
Uma guerra civil, eu não sei, Edmar, se a gente chegaria a esse ponto. Agora que Bolsonaro flerta o tempo todo com um golpe institucional, ele flerta. Desde o início, ele tem alimentado as suas milícias, as suas bases, em torno disso. Né? Com o seu próprio filho falar do retorno do AI-5, né? Do próprio presidente colocar que o que aconteceu nos Estados Unidos não é nada, que aqui no Brasil poderia ser muito pior. Então, ele é um presidente que tenta se manter no poder a todo custo. A alternativa que ele utilizou agora foi de negociar com parte do Congresso para não ter o seu impeachment. A outra é tentar, sobre vias não democráticas, violando a democracia e o Estado democrático, para se manter no poder.
O deputado, me permita, Limar, também, até recentemente, aproveitando aí o carnaval é diferente, tudo bem, mas teve muita gente de órgão federal que folgou, que aproveitou, que mergulhou, literalmente, como a gente diz, e permitindo, com a alteração do próprio texto aí do Congresso Nacional, a liberação de armas, munições, enfim. Num momento como esse que nós estamos vivenciando de combate, não é, à pandemia, a Covid-19, parece que a prioridade do presidente Jair Bolsonaro é armar grupos específicos. É algo complicado e preocupante, hein, deputado?
Se Bolsonaro tratasse a imunização da população com mais vacina e que tratasse o combate à fome, retomando o auxílio emergencial, com a mesma prioridade que ele dá para poder armar a população, nós estamos vivendo outro momento na sociedade. Nós não estaríamos com tanta gente, com mais de 35% da população, passando necessidade, passando fome, na extrema miséria. Infelizmente, a prioridade do governo Bolsonaro é armar as milícias, é armar a sua trupe e deixar a população passando fome, passando necessidade e morrendo pelo vírus da Covid-19.
E até partindo desse pressuposto que o senhor falou, da sua fala, o que a oposição pode fazer, guardadas as devidas proporções, a oposição não tem, não é, hegemonia dentro do Congresso Nacional, mas o que pode ser feito, até tentando angariar apoio de outros deputados, de outros partidos, com relação a essa situação toda, hein, deputado?
Nós vamos apresentar um PDL conjunto, um projeto de decreto legislativo de toda a oposição para assustar os decretos do Bolsonaro, para que a gente possa impedir mais esse absurdo, né? Porque não é momento disso. O momento que o Brasil precisa discutir é a vacinação, é o retorno do auxílio emergencial, é a tomada do desenvolvimento, é garantir o sustento da população, é matar a fome da população. Então, a oposição, o Partido dos Trabalhadores, está entrando com um projeto de lei, um PDL, decreto legislativo, para assustar os decretos do presidente.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco sobre política, né, eu sei que ainda está um pouquinho distante, mas eu não poderia deixar de consultar sobre isso. Recentemente, o ex-presidente Lula deu uma declaração defendendo o nome do Fernando Haddad para disputar a presidência da República em 2022. Haddad, que foi o adversário de Bolsonaro em 2018, indo ao segundo turno e sendo derrotado pelo atual presidente. Essa estratégia do ex-presidente Lula, ela se dá porque, de fato, o Haddad é o candidato mais competitivo ou porque ele acredita que não vai conseguir ter a documentação necessária, né, a elegibilidade para a eleição de 2022?
Eu acredito que, primeiro, porque Haddad reuniu as condições para isso. Foi um candidato competitivo e que teve as melhores propostas em 2018 e com pouco tempo, inclusive, de fazer campanha. Não ganhou a eleição por conta das fake news, por conta das mentiras, de toda uma farsa montada, e porque tiraram, inclusive, o presidente Lula das ruas, de poder pedir voto, de poder andar, inclusive, com o Haddad. O Haddad hoje reúne as condições para ser o candidato não só do PT, como de toda a oposição, para poder presidir a República e devolver o país ao povo brasileiro.
Falando um pouco nessa questão de oposição, a gente percebe que há uma falta de direcionamento. Inclusive o ex-deputado Silvio Costa, que já foi da base do PT, né? Inclusive foi vice-líder do governo Dilma e um dos expoentes da tropa de choque, né, do impeachment, né, a favor de Dilma, né, defendendo a ex-presidente Dilma, ele falou que não tá, que essa divisão da oposição pode beneficiar o presidente Bolsonaro em 2022 na busca pela reeleição. O senhor acha que vai ser fácil fazer essa construção com tanta gente querendo ser candidato? Por exemplo, o Dória, o Dória pelo PSDB, que está num campo oposto ao PT, mas de todo modo seria um candidato de oposição. O próprio Ciro Gomes, que já está no mesmo campo, mas que no segundo turno viajou, não quis saber de eleição presidencial. Como é que vai ser para haver um entendimento aí da oposição de centro-esquerda para conseguir apresentar um projeto competitivo para fazer frente ao presidente Bolsonaro?
Eu acredito que o Haddad reúne as condições para unificar a oposição, se não no primeiro turno, mas no segundo turno. E eu espero que Ciro não viaje de novo, se for candidato, e fique para ajudar na eleição. Eu acho que o Silvio Costa, se ele quiser ajudar a oposição, ele tem que sair dos braços de Bolsonaro e vir ajudar a oposição, que é muito ruim você tecer comentários sobre um bloco a qual você não tem feito parte. Então é muito importante que a gente possa ter, se tiver que ter várias candidaturas da oposição no primeiro turno, que tenha. O bom seria que a gente pudesse unificar o máximo, mas se não conseguir unificar no primeiro turno, que a gente unifique no segundo turno. E eu acho que a oposição, que o povo brasileiro não aguenta mais Bolsonaro presidente. Então acho que a gente reúne as condições de ter um presidente que possa respeitar o povo, respeitar a democracia, as instituições, que o Haddad reúne essas condições. É um professor com alta competência que tem condições de presidir esse país.
O deputado Carlos Vera, e a estratégia é esperar 2022? Deixa eu até relembrar um exemplo da figura mor do seu partido, Lula, com o Mensalão. Eu digo isso porque conversando com tucanos na época, muitos estavam arrependidos de não ter intensificado aquela questão do PT. Disseram, não, deixa Lula sangrar, não é que a gente consegue reverter na próxima eleição. E o Lula, pelo contrário, conseguiu se recuperar daquela visão do Mensalão, de negatividade do PT naquela ocasião, eu falo lá em 2003, tá? E o Lula conseguiu recuperar, foi eleito para mais um mandato, popularidade lá em cima. Agora, dentro do próprio partido de esquerda, a gente ouve muita gente assim, não, vamos deixar Bolsonaro sangrar até 2022. Mas não pode ter aí, até o próximo ano, uma recuperação dele e aí esse projeto ir por água abaixo, deputado?
Tanto eu, como parlamentar, como a bancada do Partido dos Trabalhadores, defendo o impeachment já de Bolsonaro. Agora, as condições hoje não estão dadas para isso pela articulação que ele fez no Congresso, né?
Uhum.
Trazendo os partidos do Central para sua.
Edmar Lira, não é? Aquilo que eu falei, não é? Claro que a situação de impeachment fica complicado com o apoio do Centrão, com o apoio dos deputados, não é? Com liberação de auxílio emergencial, fica difícil. Mas a situação de deixar sangrar até 2022 pode sair pela culatra, né?
É verdade, né, Jota? A gente tem que entender que, apesar de Bolsonaro não ser um Abrastemp, mas ele tem alguns elementos que o PT tinha em 2006, né? O que tinha? Uma base social muito sólida, ou seja, ele tem aí uma classe média que alguns deixaram o bolsonarismo, mas temos outros aí, cerca de 30% do eleitorado, que garanta ao Bolsonaro essa base, né, de sustentação. Então, falta a ele 20%, vamos dizer assim, a grosso modo.
Uhum.
Então, isso pode ser resolvido com a questão do auxílio emergencial.
Isso.
Ou até outra situação. É importante lembrar que, desde que tivemos o advento da reeleição, Jota, todos os presidentes foram reeleitos, né? O Fernando Henrique, o Lula,
isso.
Dilma Rousseff foi reeleita, ela isso. Saiu no impeachment, mas já foi no segundo mandato.
Isso.
Então, a probabilidade de Bolsonaro ser reeleito, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas, ainda é bastante considerável. Então, cabe à esquerda fazer essa avaliação para apresentar um contraponto firme ao presidente Bolsonaro.
Até porque esse percentual que vem se mantendo, né, nas últimas pesquisas, é um percentual que gira em torno dos 30%. Não é isso?
Isso.
E 30%, opa, já o coloca praticamente no segundo turno de uma eleição, né?
Eu acho que não dá para imaginar que a gente teria uma eleição presidencial de 2022 sem Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que isso aí, eu diria hoje, sinceramente para você, hoje eu não vislumbro uma eleição hoje de segundo turno presidencial sem Bolsonaro e sem PT.
Uhum.
Por quê? Porque a antítese de Bolsonaro é o PT e a antítese do PT é Bolsonaro. Então, é pouco provável que a gente tenha uma quebra dessa polarização. Porque
isso.
Não tem, a essa altura do campeonato, um nome com densidade eleitoral.
Uhum.
Você tem balões de ensaio.
Isso.
Como o Luciano Huck, Luísa Trajano,
isso.
João Dória. Mas a gente não vê isso, esses candidatos, com capilaridade no Brasil inteiro. Então, não é tão fácil. Importante lembrar que Bolsonaro ganhou em 2018, mas ele já vinha com uma capilaridade muito grande, ele já vinha forte desde o início. Todas as pesquisas já apontavam ele com dois dígitos, então isso dava a ele uma grande competitividade, e ele que queria derrotar o PT. Então, hoje a gente não vê isso. Uhum. O nome mais competitivo ainda fica muito claro, que é o Fernando Haddad.
Isso.
Então, a gente tem que esperar como é que se daria essa eleição de 2022.
Agora,
nessa divisão da oposição, fica difícil tirar de Bolsonaro.
Agora, é que o balão de ensaio da Luísa Trajano deixou muita gente preocupada. Ah, isso deixou, viu? Porque ela é uma empresária bem-sucedida, tem uma trajetória de vida, de conquista pelo próprio esforço dela. e do próprio empresariado brasileiro, que a ver com a política justamente liberal, né? Liberal propriamente dita, não é? E com também bom exemplo aí de sucesso, né? Então, teria o apoio justamente do empresariado, do mercado, como a gente fala, e, claro, aí seria uma forma de trabalhar em outro aspecto. Agora, é que esse balão de ensaio deixou muita gente preocupada, deixou, sim. Ontem até ela veio nas redes sociais, né, desmentir isso, e não sabe como foram utilizar o nome dela sem ela querer nem sinalizar, nem conversar com nenhum partido sobre isso, né?
É verdade. A Luísa Trajano, ela é um case de sucesso.
Perfeito.
No empresariado.
Perfeito.
Ela, ou seja, ela conseguiu construir aí uma trajetória extraordinária. Resta saber se isso você consegue fazer uma transposição para a política, né? Tem esse detalhe também. O próprio Luciano Huck, ninguém discute aqui a sua competência como apresentador, como uma pessoa, um comunicador, né, de grande inserção na sociedade. Mas tem que ver como é que se daria isso. Eu acho que é possível, sim, você construir uma narrativa de um outsider para 2022. Agora é preciso unidade. Sem unidade, esse outsider ou qualquer outro vai naufragar, porque você não tem aí base política para isso. A eleição se ganha com partidos políticos, com apoio popular, com pessoas defendendo um projeto. Então é preciso realmente buscar esse entendimento na oposição para saber qual será a estratégia para enfrentar Bolsonaro em 22.
Muito bem. Infelizmente, a gente não tem condição de continuar a entrevista com o deputado do PT, Carlos Vera. Ele está no interior e o sinal está falhando muito. E aí a gente não tem condição do áudio, fica complicado. A gente, em outra oportunidade, a gente com certeza ouve o deputado Carlos Vera. Edmar Lira, nessa reta final então do Folha Política, fale dessa vitrine de Petrolina para 2022, tema da sua coluna, né, de hoje, da Folha de Pernambuco.
Exato, né? A gente fala sobre o jovem Miguel Coelho, que foi deputado estadual com 24 anos, tornou-se prefeito de uma cidade importante como Petrolina aos 26 anos e teve agora, né, em novembro do ano passado, uma votação consagradora na busca pelo segundo mandato. Então isso fez dele aí um nome que está sendo lembrado para 2022. Mas para pensar eleitoralmente é preciso olhar a realidade de Petrolina, o que é que você tem hoje. E realmente Petrolina, ela tem um ativo muito grande para apresentar a Pernambuco. Como por exemplo, ela é a quinta cidade em termos de população do estado, ela é a sexta em IDH e a sétima em PIB, né, Produto Interno Bruto. Então, são elementos que mostram que é uma cidade que está avançando, cresce a cada ano, que não tem bolsões de miséria, como a gente acompanha nas cidades metropolitanas, e que tem avanços em diversas áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, que o governo federal aportou muitos recursos nos últimos anos para a cidade. Então, Miguel vai utilizar essa vitrine de Petrolina para poder se apresentar como opção para 2022 para disputar o governo do estado. Agora, tem um fator aí, Jota. Na história de Pernambuco, nunca um prefeito do interior conseguiu se viabilizar para ser governador do estado, né? A gente teve, por exemplo, o Nilo Coelho, que é de Petrolina, mas ele não foi eleito, ele foi nomeado.
Perfeito.
Então é uma diferença muito grande. Então, para você construir uma narrativa vindo de Petrolina para a capital, não é uma trajetória muito fácil. É o desafio que o Miguel vai ter ao longo desses 2 anos aí, né? Já estamos aí em fevereiro, para março de 2021. Então ele tem aí, vamos dizer que 1 ano pela frente para dar competitividade ao seu projeto de ser governador.
Ô Edmar, deixa eu aproveitar essa tua deixa e relembrar a trajetória do pai dele, Fernando Bezerra Coelho, que antes, né, de colocar o nome à disposição para concorrer ao Senado, foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Eduardo Campos, naquela pujança de SUAP, e até mesmo, né, de popularização, foi presidente do Santa Cruz Futebol Clube.
É verdade.
Ou seja, é de lá, natural de Petrolina, mas anos antes veio e solidificou o nome na própria capital pernambucana. Então, foi uma estratégia utilizada pelo pai dele mesmo, né?
É verdade. Essa questão do Santa Cruz é bem interessante, Jota. Sabe por quê? Quando se fazia pesquisa qualitativa para a candidatura do Fernando ao Senado naquela ocasião, as pessoas não sabiam quem era Fernando, prefeito de Petrolina, não sabia quem era Fernando, secretário de Desenvolvimento Econômico, nem o ministro da Integração Nacional. As pessoas reconheciam Fernando como presidente de Santa Cruz.
Perfeito.
O que fez popularizar Fernando na metropolitana.
É isso aí.
E ele conseguiu um grande resultado naquela ocasião, mas é importante lembrar que tivemos um fato atípico, né, que foi a queda do avião de Eduardo Campos, que beneficiou Paulo Câmara e beneficiou, por consequência, toda a Frente Popular, né? O próprio Fernando foi arrastado no projeto de Paulo Câmara, encabeçado por Paulo Câmara. Então, é preciso levar isso em conta, né, na hora da definição, porque não é tarefa fácil. O político de Petrolina ou de Caruaru ou de outra cidade quebrar a barreira do desconhecimento aqui na capital pernambucana e na região metropolitana. Então, o próprio Fernando, para poder ser senador, que é um cargo, apesar de muito importante, não tem a relevância de ser governador,
isso.
Ele só foi possível para se tornar conhecido porque ele tinha passado pela presidência do Santa Cruz, o que deu a ele essa dimensão, não digo nem tanto política, mas uma dimensão pessoal das pessoas saberem que ele existia. Então, tem esse desafio do Miguel ao longo de um ano. Não é tarefa fácil, importante frisar isso, não será tarefa fácil para o Miguel se tornar conhecido, sobretudo com eleição de tiro curto, né, Jota?
Verdade.
A gente, antigamente, em eleições de 3 meses, agora a eleição é 45 dias para você resolver. Então, você tem que ser muito conhecido.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.